Muito bom dia. Programação do Notícias Agrícolas ao vivo nesta terça-feira, no ar, para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. É claro que a gente começa a nossa programação de hoje, desse dia 7 de maio, trazendo atualizações sobre o mercado da soja, depois do dia turbulento que tivemos ontem na Bolsa de Chicago, as cotações perdendo força significativamente, depois que o presidente americano Donald Trump voltou ao Twitter para falar sobre a China e ameaçou o país com tarifações mais altas, hoje de 10%, passariam para 25% nessa próxima sexta-feira, já dia 10. E se isso se confirmar, realmente é mais um capítulo de continuidade da guerra comercial. E um acordo estava previsto para ser divulgado nesta sexta-feira, bem como a visita de uma delegação chinesa à capital americana, Washington. Então, tudo isso, todas essas declarações do Donald Trump trouxeram uma reviravolta ali nas negociações. Mas parece que essa visita vai ocorrer ainda. O vice-premier chinês deve sim ir a Washington. As conversas devem continuar, mas o Donald Trump ainda não voltou atrás das suas declarações. Com tudo isso, e depois da turbulência de ontem, o mercado da soja, nessa terça-feira, opera com estabilidade, buscando ali se reequilibrar para então entender quais serão os próximos movimentos, tanto de China quanto de Estados Unidos. E para nos ajudar a entender quais serão esses movimentos, o que a gente pode esperar do mercado e desses novos capítulos da guerra comercial, a gente conversa agora com o diretor da Cereal Paro, o Steve Caquia, que fala conosco direto de Malta, na capital Valeta. Não é isso, Steve? Seja bem-vindo, muito bom dia.
Um bom dia, Carla. Um bom dia a todos.
Steve, um dia um pouco mais calmo hoje na Bolsa de Chicago já era de se esperar, né?
Depois do mercado bastante turbulento ontem, sim. O noturno operando em leve baixa, meio devagar, mas a gente está acostumado agora que as coisas têm acontecido, na verdade, no pregão diurno, né? Tivemos ontem à noite, depois do fechamento, a divulgação do plantio, que continua bastante atrasado nos Estados Unidos. Agora vamos ver como o mercado vai reagir a essa notícia fundamental, mas eu acredito que o foco vai continuar sendo, sim, essa questão da guerra comercial Estados Unidos e China.
Steve, temos a informação de que o vice-premier vai sim a Washington para continuar as negociações comerciais. Isso é um fator que ajuda a manter alguma ou a aliviar as tensões no mercado internacional?
Sem dúvida nenhuma, Carla. Tanto é que o mercado, que mesmo fechando em baixa ontem, mas ele fugiu um pouco das mínimas do dia, justamente porque no início se levantou a hipótese de que a China ia ficar ofendida com o tweet, no meio de umas negociações, é que eles iam cancelar a visita, a viagem a Washington, que já tinha sido pré-marcada, de que eles iam simplesmente cancelar como forma de retaliação. Mas aparentemente não. Pode ser que, em vez de levar uma delegação de 100 pessoas, pode ser que vai ser uma delegação em número menor de pessoas, mas tudo indica que sim, vão continuar as negociações essa semana em Washington.
Tá. Steve, o que que a gente tem que esperar na sequência? É uma confirmação do Donald Trump de que realmente essas tarifas serão elevadas ou que ele volte atrás? O que que isso quer? O que que essa informação quer dizer hoje, né? Passada aquela euforia negativa do mercado, né? Passado aquele momento de tensão, aquele efeito manada, o que que a gente tem que esperar dessa informação nesse dia seguinte?
Bom, o mercado internacional, de modo geral, ele está tentando entender o que está acontecendo, porque por mais que ninguém criava uma expectativa muito grande, porque essa história, essa novela está levando muito tempo, mas existia informações, rumores de que as negociações estavam em um estágio bem avançado, né? Mas com um tweet desse, se mostra de que na verdade não estavam. Então, o tweet do presidente americano é um blefe, está forçando a China a ceder mais, rumores de que ela tinha cedido algumas coisas e voltou atrás. Que realmente está por trás dessa nova tweet, fora de momento de negociações? Tivemos negociações semana passada, ia ter mais umas a partir de quarta-feira, e se imaginava que, de repente, dentro de poucos dias ia sair algum acordo. Então, isso o mercado está tentando entender primeiro, antes de saber o que vai acontecer para frente. Mas, sem dúvida nenhuma, o risco dessa história se prolongar agora aumentou. Porque de um momento, quando se imaginava que podia ser um acordo, agora estamos de novo na corda bamba, podendo, de repente, temos mais algumas semanas de tensão, sem saber como esse mercado vai andar para frente.
Steve, antes da gente entrar no ar, a gente conversava sobre o impacto que essa guerra comercial teve sobre a imagem do mercado, e a gente falava sobre a transparência que sempre houve no mercado da soja, que acabou sendo abalada com a instalação desse conflito, né?
Sim, o mercado de soja sempre foi considerado um dos mais transparentes que tem, né? Onde os fatores de oferta e demanda fatalmente eram os únicos que influenciavam, né? A direção dos preços. Mas hoje a gente tem outras questões que a gente chama de geopolítica que estão interferindo fortemente na formação de preço. E outra coisa, são regras que podem mudar de uma hora para outra, como a gente viu nos últimos 12 meses, situações onde não muda nada no quadro de oferta e demanda, mas muda sim de como é feito o comércio internacional de soja. Para o Brasil como um todo, a situação não foi das piores, porque a gente acabou ganhando mais mercado. Mercado esse que os Estados Unidos decidiu momentaneamente abrir mão.
Steve, o Donald Trump, nos seus últimos tweets, justamente esses que movimentaram o mercado, ele fala de perdas de 500 bilhões de dólares com a China nos últimos anos. A gente consegue entender o que que significa esse volume de dinheiro, o que isso significa para a economia norte-americana? Já há estudos que mostram o impacto disso para a economia norte-americana e também para a economia mundial?
Sim, sem dúvida nenhuma, quando você tem esse tipo de situação, você tem setores onde você ganha, setores onde você perde. Para a economia mundial, cria uma instabilidade. Para o produtor americano, basta dizer que nos últimos meses, aí, um pouco menos de um ano, o valor, no caso nosso específico da soja, perdeu um pouco mais de 20%. Então, especificamente para a soja, quando você tem uma situação onde você ter que abrir o mercado para ganhar outros, obviamente vai ter gente que vai ficar satisfeita e vai ter setores que vão sair prejudicados. Para os Estados Unidos especificamente, um dos maiores apoiadores de Trump, o produtor americano, no momento está sendo prejudicado. Por outro lado, internacionalmente, a gente viu o Brasil ano passado aproveitando bem dessa lacuna, né? Atendendo o mercado enorme, o maior mercado de soja no mundo, que é o mercado chinês, e esse ano o Brasil não vai estar sozinho. Esse ano o Brasil vai estar com a Argentina concorrendo fortemente, porque ano passado tiveram quebra de safra, esse ano estão colhendo uma safra cheia.
Inclusive, né, Steve, essa questão dos apoiadores do Trump, que são os produtores rurais, né, ou boa parte dos seus apoiadores vem do campo. Inclusive, a gente vê ali alguns rumores, né, as notícias internacionais trazendo as especulações de que o Xi Jinping iria esperar as eleições do ano que vem, né, para tomar aí algumas definições. Isso seria muito arriscado, né, Steve?
Seria arriscado, mas aí a gente está falando de estratégias político-econômicas de duas grandes potências, né?
Certo.
Quando começou essa guerra comercial, eu fui um que eu achava que ia ter uma, ia, ia achar uma, iriam achar uma solução meio logo, né? Mas tinha uma parte do mercado, inclusive os próprios americanos, que achavam que essa história pode demorar entre 3 a 5 anos. Então, como qualquer mercado, você tem mais de uma vertente, né? Então, existe esse risco, sim, por mais que está tendo uma pressão internacional, não só entre as duas partes, mas inclusive Fundo Monetário Internacional, várias outras organizações, está tendo uma pressão para eles chegar a um acordo, porque prejudica não só as duas economias, mas a economia mundial em geral, né? Então, realmente, sim, é complicado a gente afirmar categoricamente, não, vai ter um acordo sexta-feira, ou não, vai ter um acordo só daqui a 3 anos. É difícil. A gente, infelizmente, não temos essas informações de dentro, dos dois governos, e por enquanto é pura especulação.
E essa fa fazer essa tomar essa atitude, né, Steve, de esperar as eleições, ela poderia trazer um longo inverno aí para os preços da soja na Bolsa de Chicago, né?
Sim, e de novo, né, os mais pessimistas, que inclusive apoiam essa ideia que você acabou de mencionar, estão falando que nessa hipótese os preços da soja vão estar algo em torno de 7 dólares. Os mais pessimistas ainda falam abaixo de 6, abaixo de 7, desculpa, 6 e alguma coisa, 6,50 a mais, né? Eu acho que é um pouco pessimista demais. É, negativo demais, mas em todo caso mostra realmente como o mercado de soja está perdido de um lado e, por outro lado, totalmente dependente da solução ou não para essa questão comercial Estados Unidos e China. Tanto é que faz semanas que ninguém, a gente até menciona, mas ninguém está colocando muito na equação, pelo menos investidores. Os fundos de investimento, os próprios traders, ninguém está levando em conta questões de oferta, demanda, quebra de safra aqui, aumento de área ali. O foco total está sendo nessa guerra comercial Estados Unidos e China.
Os fundamentos do mercado perderam, espaço mesmo, né, Steve?
Especialmente num ano onde você tem um estoque abundante nos Estados Unidos, você está tendo stocks record nos Estados Unidos, quase praticamente o dobro do ano passado. Você está tendo um clima, por um lado prejudicial, porque como a gente viu nos números ontem, né, 6% só plantado nos Estados Unidos de soja, o normal é 14, milho 23 quando é o normal 46 e trigo 22 quando é o normal 49%. Então o plantio está muito atrasado. Por quê? Porque o clima não está regular, não está normal. Por um lado, isso daria suporte, mas por outro lado, para a soja especificamente, e se o produtor americano não conseguir plantar tudo que ele tinha de milho, o que que ele vai fazer? Abandonar a área ou aumentar a área de soja que tem uma janela de plantio maior? Então, tudo isso seria até um pouco mais negativa para uma situação totalmente pessimista que estamos vivendo no momento, onde a única esperança para os preços internacionais de soja voltarem a subir era justamente esse. Tipo, esse acordo possível entre Estados Unidos e China.
Certo. Steve, para o Brasil, o que isso tudo significa? A gente tem aí algumas projeções de que exportaremos menos soja esse ano, talvez porque temos também uma safra menor, mas a janela de oportunidade que essa guerra comercial abriu para o mercado brasileiro parece que vai continuar aberta. É isso mesmo?
Sim, em primeiro lugar, nós precisamos também mencionar de que o preço da soja no Brasil também caiu. Com toda essa demanda que a gente teve, o preço da soja no Brasil também caiu em relação ao ano passado. Em torno de 15%, dependendo da região aí. Então, temos preços menores. Temos essa janela, sim, de oportunidade, ou seja, em toneladas, a gente pode se dar bem se continuar esse impasse entre os Estados Unidos e China. Mas acho que, como mencionei um pouco anteriormente, por mais que tenha essa questão da gripe suína africana, podendo até reduzir um pouco a demanda para a soja na China, a demanda é forte, a demanda é grande. Isso a redução é para farelo de soja, na verdade, porque a demanda para óleo de soja continua muito forte. Obviamente, o Brasil tem condições de preencher esse mercado, essa lacuna que pode abrir com o mercado americano fora da China, mas também esse ano teremos a competição forte da Argentina. E o Argentina, no passado, mostrou como eles, mesmo com uma quebra de safra, eles conseguiram fazer umas operações importando soja para os Estados Unidos, para o mercado deles, exportando tudo que eles tinham de soja para a China. Outra coisa, a Argentina também pode atender, de repente, a demanda para óleo de soja. O óleo de soja da Argentina pode também ir para a China, se a China decidir, em vez de, na hipótese de que a demanda for menor em função da gripe, pode, mas ela vai precisar óleo de soja. Então, o óleo de soja no Brasil é muito destinado ao biodiesel, mas a Argentina também poderia ter esse mercado mais aberto para ela. Então, a gente tem que prestar atenção porque a Argentina vai estar muito ativa. Ela está vindo com uma safra cheia, safra grande, e ela tem como estar até atrapalhando em determinado momento a origem do origem não, o produto brasileiro com destino à China.
Oi, Chive, e qual é a relação de preços entre a soja brasileira e a soja argentina nesse momento? Elas estão ali meio que equilibradas ou a brasileira ainda mais barata para os chineses? Como é que está essa relação?
Eu, no momento, não vi essa relação, mas a demanda mostra de que a soja brasileira ainda é competitiva, a taxa de câmbio ajuda, mas sem dúvida nenhuma tem alguns empecilhos. A safra da Argentina está entrando agora e, na medida que tiver maior disponibilidade, a gente pode imaginar que ela tende a ser um pouco mais competitiva. Então, essa é uma questão também que o mercado brasileiro vai ter que trabalhar. Ano passado, o prêmio nosso explodiu porque se a China quisesse comprar soja, o único lugar no mundo que ela podia comprar era só no Brasil, né? Com o mercado americano sobretaxado, e com a Argentina, basicamente, com uma quebra de safra muito forte. Então, esse ano, a equação vai ser um pouco diferente, onde vai ter determinados momentos, sim, que talvez, para ser competitivo, o produto brasileiro não vai poder ser. Então, não vai poder receber esse suporte de preço em forma de prêmio que vem do comprador lá fora.
Tá. Steve, como é que o produtor tem que se comportar nesse momento? Embora a gente saiba que as realidades são diferentes, né, nesse país que é tão grande, mas não vender nesse momento é uma estratégia?
Bom, é um risco também, né? Porque, na verdade, se você for olhar friamente a situação para o produtor americano, sem dúvida nenhuma, soja oito e pouco por dólares por bushel é caótica, né? Para o produtor brasileiro, como falamos anteriormente, o preço caiu, sim, mas a situação poderia ser até pior, né? Não podemos esquecer que esse dólar a 4,95 não estava no script, não era esperado para abrir termos dólar tão fortalecido agora, mas por outro lado está dando um suporte aos preços em reais para o mercado interno brasileiro. Então, como sempre, o Brasil não é, o produtor brasileiro não depende só de uma hipótese, um fator, preço de soja em Chicago, não. Temos também a questão da taxa de câmbio. Então, nessas hipóteses, o acordo ou não acordo na China, o acordo vai levar a soja voltará a reagir. Mas, por outro lado, podemos ter situações onde, com a reforma da Previdência, as coisas avançando no Brasil politicamente, economicamente, se isso vir a acontecer, daí, por outro lado, a gente vai ter a taxa de câmbio cedendo, né? Então, uma situação ambígua, onde a estratégia de segurar no momento, obviamente, vai depender de cada um quanto se comprometeu até agora. Mas, por outro lado, acho que certos preços merecem ser aproveitados e respeitados, porque até agora o cenário não é das melhores. Pode vir julho e Estados Unidos tiver uma quebra de safra? Pode, obviamente. Depende muito do clima e a gente sabe que o clima é imprevisível. Mas tem que quebrar muita soja nos Estados Unidos para enxugar o estoque absurdo que eles têm na mão no momento.
Mesmo que haja uma frustração de safra, a oferta que a gente tem disponível de soja no mundo hoje, ela é consideravelmente grande, né, Steve?
Sim, esse ano é um ano de risco duplo, triplo. A gente está falando da questão da guerra comercial, estamos falando da taxa de câmbio, coisas políticas internas no Brasil, estamos falando de clima nos Estados Unidos. São fatores que podem mudar o cenário dentro de poucos meses e é um risco muito grande, né? Esse ano é um risco muito grande que quando você tem três fatores importantes capazes de mudar o cenário rápido, imagina quantas hipóteses você tem, né? Um autista, outro baixista e assim vai. É um ano bastante complicado, sim.
Steve, você me falou que os preços da soja caíram 15% em relação ao ano passado em algumas áreas, né? Ainda assim, eles são preços que trazem alguma margem para o produtor, mesmo que apertada, ou em alguns locais do Brasil a gente já vê o sojicultor tendo prejuízos?
Ah, não, ainda pelo que a gente escuta, tem uma margem ainda. A questão não querendo parecer pessimista demais, é que o cenário poderia ser pior. Isso que é o problema, né? Então, nessa ótica, a gente tem que realmente trabalhar bastante os custos e obviamente, esperar momentos, que o mercado nunca é mão única. Na verdade, a gente está vindo por muito tempo só com tendência baixista no mercado internacional. Então, a gente não sabe, mas tecnicamente vai ter algum momento onde esse mercado vai ter que dar uma reagida, né? Então, é nesses momentos que a gente vê, hoje o produtor aprendeu, de que é onde vale a pena você avançar um pouco mais na comercialização, porque o mercado realmente, cada ano uma história, nunca é igual. No passado tivemos aqueles preços fantásticos. O momento, o pessoal está meio que descartando essa hipótese, mas nada impossível nesse mercado. Então, especular demais nunca é recomendável. É sempre uma estratégia, você tem que ter uma estratégia e andar com ela, independentemente do que está acontecendo na questão geopolítica, na questão clima e tudo mais.
Tá certo. Steve, como é que a gente pode esperar o andamento das cotações na Bolsa de Chicago a partir dos fatores que a gente já conhece? Há analistas acreditando em preços abaixo de 8 dólares por bushel. Você compartilha dessa opinião?
Então, é meio chato isso, porque, como eu falei no início, está praticamente tudo atrelado a esse acordo comercial Estados Unidos-China, sim ou não. Então, eu continuo acreditando que é uma forçada de barra do Trump para ele sentar realmente e fechar acordo de vez. O Trump já falou que, se não for para fechar um acordo bom, ele não vai fechar um acordo. A China também, por outro lado, ela sabe que ela é forte e poderosa e não precisa aceitar qualquer coisa. Então, eu acho que eventualmente vai ser um acordo. Nesse aspecto, as cotações na Bolsa de Chicago tendem a voltar a subir, porque a gente volta a ver a China comprando fortemente, e mesmo com estoque grande e tudo mais, não, preços em torno de 8 dólares por bushel seria, teoricamente e tecnicamente, muito fraco para as cotações. Mas, por outro lado, tem outra hipótese. E se realmente essa história se prolongar mais ainda do que já está? Aí sim, aí não tem porque os preços em Chicago voltaram a reagir tão cedo. Então, na verdade, como eu não tenho como saber o que que eles vão decidir, China, os Estados Unidos, dentro dos próximos dias e semanas, só posso esperar para ver o desfecho dessa novela realmente, né?
Tá certo. Steve, agora um outro assunto que eu quero tratar com você é um evento que vai acontecer em 2 semanas, aí em Malta, e a Cerealpar é a única empresa brasileira de agronegócio que vai participar e levar mais informações, não é isso? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse evento.
Sim, a Cerealpar foi convidada para ministrar palestra no nesse evento de tecnologia, blockchain e inteligência artificial. Eu sei que no Brasil, quando se fala em agtech, tecnologia para agricultura, o que vem na mente de cara é drone, equipamento de última geração e esse tipo de coisa, mas o mercado, até para a área agrícola, tecnologia, está avançando até para fora da porteira. Usando tecnologia blockchain, já se imagina que dentro de pouco tempo, dentro de poucos anos, até a parte da comercialização vai ser modificada. Você vai ter sistemas que facilitam até para pequeno e médio produtor acessar o crédito, funding para exportação, onde o mercado mundial passa a ser um pouco menor, até para o pequeno médio produtor poder até fazer negócios do interior do Brasil diretamente para fora. Então, a Cerealpar tá lá para aprender e passar o conhecimento sobre o mercado brasileiro, como funciona o mercado a nível de produtor, o mercado de agronegócio como um todo, Porque uma tecnologia, essa tecnologia blockchain, é uma tecnologia que dentro de pouco tempo a gente vai estar praticamente em todas as esferas das indústrias, inclusive da agronegócio e a nível de produtor.
Eu imagino que isso passe também por estratégias de segurança alimentar, né, Steve?
Sim, passa por estratégias de segurança alimentar, acesso ao pequeno, de novo, médio, a todas as formas. Seja informação de mercado, seja tecnologia, seja a parte de seguros, tudo que hoje é um pouco difícil para pequeno mundo e produtor, através da tecnologia passa a ser acessível, esperamos, dentro de pouco tempo, dentro de poucos anos, seria a nova tecnologia. A gente tivemos uma primeira evolução na agricultura, que foi a biotecnologia, e agora vamos ter essa parte da inteligência artificial, essa parte de mercado. Hoje em dia, a maioria dos produtores mais jovens sabe a importância da tecnologia e vai não só para dentro da porteira, mas fora. Antigamente, eu sou da época quando a gente usava telex, sou da época quando se mandava informação por correio. Hoje, muita coisa evoluiu e vai continuar evoluindo, e fatalmente essas tecnologias vêm para baratear custos e para também ter ferramentas para você poder tomar decisões mais rápidas. Vendo hoje ou deixo para amanhã? Melhor semana que vem ou mês que vem? Então, tudo isso esperamos vem para contribuir para cada vez mais o produtor brasileiro seja altamente tecnificado e poder competir nesse mercado mundial globalizado que cada vez está um país cada mais perto, cada vez mais perto do outro.
Steve, esse evento acontece entre os dias 23 e 24, já deste mês de maio. O pessoal que está no Brasil vai conseguir acompanhar essas informações? A gente vai ter como receber esses debates também?
Sim, vão ser transmitidos via internet, só que vai ser tudo em inglês, né? Obviamente, esse é um evento mundial, um evento internacional, não é só sobre agricultura, é sobre todas as indústrias, né? Vai ter vários workshops de várias indústrias, a indústria de imobiliária, supply chain, agricultura, criptomoedas. Aliás, o Malta é um dos primeiros países no mundo a ter uma legislação que regulamenta toda essa questão de tecnologia mais moderna, avançada, né? Inclusive a questão da inteligência artificial, a questão das criptomoedas. As maiores bolsas no mundo de criptomoedas estão em Malta. Então, é uma coisa interessante ver toda essa indústria. E a aplicação dessa nova tecnologia para as várias indústrias, vários segmentos, inclusive aquele da agricultura, agronegócio.
Tá certo. Steve, a gente tem aqui umas informações sobre o evento e o site oficial. É nesse site que vai ser a transmissão?
Sim, nesse site eles vão indicar as transmissões ao vivo das várias salas, né? Vai ter mais para frente, obviamente, como direcionar para poder acompanhar.
Tá certo. Eu vou deixar logo abaixo da sua entrevista, viu, Steve? Eu vou deixar o link para esse material que a gente tem sobre o Malta Blockchain Summit. Então, combinado?
Muito obrigado. Muito obrigado, Carol, Notícias Agrícolas aí.
Eu que
E se tiver
agradeço.
algumas informações, eu passo para vocês, como sempre.
Tá certo, Steve. Te agradeço muito pela companhia nessa manhã de terça-feira. Bom trabalho, boa semana para você. E como você bem colocou, né? Qualquer nova informação, você entra em contato com a gente para a gente poder manter os nossos produtores sempre bem informados.
Eu agradeço o convite, Carla. Uma boa tarde, bom dia a todos aí.
Obrigada, Steve, para você também. Até mais. Bom, e como já era de se esperar, né? E como conversamos com o Steve Kakia, era realmente de se ter uma terça-feira um pouco mais calma para os mercados entenderem quais serão então os próximos movimentos entre China e Estados Unidos. E como bem colocou o Steve, tudo ainda depende, apesar de problemas com o clima nos Estados Unidos, apesar de termos um atraso no plantio, de termos incerteza sobre a nova safra, de termos altos estoques e de termos uma série de outros fatores já conhecidos, o mercado ainda se foca nas especulações sobre a questão da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Então, esse ainda é o principal fator de atenção dos traders no mercado internacional. Isso, para nós, ainda significam oportunidades. Nós ainda temos uma janela aberta no mercado chinês e devemos continuar sendo o maior exportador mundial de soja e principalmente o principal fornecedor desse país, né, da China. Então, a gente tem que continuar sabendo aproveitar todas essas chances que o mercado tem nos dado, né? Como disse o Steve também, os preços da soja aqui no Brasil caíram cerca de 15% em relação ao ano passado, justamente acompanhando essas baixas de Chicago, que ainda tem sido um colchão para os valores da nossa soja aqui, é o dólar. Nessa terça-feira o mercado volta a trabalhar em alta, a moeda americana vale agora R$3,96, então temos aí também esse suporte. Ontem os nossos prêmios subiram, compensando parte das baixas em Chicago, então todos esses fatores têm que ser acompanhados, né? Porque diferente do produtor americano, que tem que se focar em Chicago e saber ali o seu melhor momento de venda, a gente não, a gente tem outros fatores ali, outras pernas formadoras dos preços aqui no Brasil, e elas vão precisar ser acompanhadas diariamente, justamente por conta dessa pressão que ainda pesa sobre as cotações no mercado internacional. Inclusive, vamos ver como é que estão os preços nesse momento. Números na tela para a gente começar com a soja na Bolsa de Chicago. Nós temos o maio estável, lembrando que esse vencimento sai da tela nos próximos dias, vale US$ 8,17 por bushel. O julho, 8,27, caindo 2 pontos mais 75. O agosto, US$ 8,34, com 2 pontos de queda. E o setembro, US$ 8,39, 2 pontos mais 75 de baixa. Preços do milho, mesma condição para o maio, de estabilidade, 3,55, o julho, US$ 3,64, caindo 0,25, o setembro, 3,71, com a mesma baixa, e o dezembro, US$ 3,81 por bushel, caindo meio ponto. Se a gente passa para os preços do trigo, também temos leves quedas, o julho, US$ 4,31, 5 pontos mais 75 de queda, mesma baixa para o setembro, que vale 4,39, e o dezembro com US$ 4,56, caindo 5 pontos e meio neste momento. Mercado de milho e trigo ontem também recuaram de forma bastante expressiva na Bolsa de Chicago, acompanhando as baixas da soja, e também ali no foco, né, no meio, no coração da guerra comercial, porque a gente sabe que o agronegócio está no centro, ao lado de outros fatores importantíssimos, inclusive os ligados à tecnologia, à propriedade intelectual, à tecnologia do 5G, há uma série de fatores ali no centro da mesa de negociações, né? Então, o agronegócio está junto porque a China sabe que os Estados Unidos precisam vender e os Estados Unidos sabem que a China precisa comprar. Então, essa briga, essa queda de braço ainda vai continuar por um tempo, segundo as últimas sinalizações, portanto. Vamos continuar acompanhando e você continue no Notícias Agrícolas, porque a nossa programação está só começando e ela continua para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Bom dia e até mais.